Continuando então as nossas audições para o dia 2, cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Edson Oliveira, Dr. Francisco Mourão e Dr. Nuno Gaibino da Comissão Nacional do Médico Interno. Esta audição foi requerida pelo Partido Comunista Português, pelo que se dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Comissão Nacional do Internato Médico. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, creio que tiveram oportunidade, estão cá desde o início, de ouvir a razão pela qual nós solicitamos esta audição e não queria deixar, contudo, de reafirmar que para o PCP, para o Grupo Parlamentar, esta questão dos 114 médicos, soubemos hoje, 114, não 113, como nos tinham chegado essa informação, que ficaram sem acesso à formação especializada, é muito preocupante e não concordamos com ela pelos factos que aqui já foram aduzidos ao longo da manhã. A vossa presença visou, de facto, um esclarecimento deste processo que ainda, depois da audição da ACSS, creio que ainda fará ainda maior sentido, até porque há um conjunto de informações que nós colocamos, que questionamos e que a ACSS, o Dr. Rui Ivo, aqui colocou, que merecem um cabal, de facto, agora é que é preciso mesmo um cabal esclarecimento de tudo aquilo que se passou, nomeadamente nesta questão do mapa de vagas, o aumento, a diminuição e esta informação que nós pedimos que nos dessem concretamente sobre casos que nos foram colocados, a questão de haver uma disponibilidade para receber e para constar no mapa final vagas que depois não apareceram. Eu vou dizê-las: no ACES Porto 4, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, ACES Arrábida, USF do Sado, ACES Arrábida, USF São Filipe, na Guarda, também já o aqui disse, na Unidade Local de Saúde da Guarda, 5 vagas para Medicina Geral e Familiar, apareceram apenas 2. Em Viseu, 13 vagas, esperavam-se 9, apenas apareceram 6 disponíveis no mapa final. Também em Irmesinde, na zona do Porto, estariam à espera de receber 2 internos e não foram vagas contempladas no mapa final. E, por fim, das informações que nos chegaram, a Ilha Terceira, em que estariam disponíveis para 2 vagas e não foram contempladas no mapa final. Soubemos agora, na apresentação que a ACS nos referiu, que houve outras propostas, nomeadamente, e passo a citar aquelas que foram explanadas, o Serviço de Oftalmologia do Hospital Garcia da Horta, a ARS do Algarve na área da Medicina Geral e Familiar, mas também na área da Pneumonologia no Centro Hospitalar do Tâmega. Foram estas as informações. Depois, na resposta que o Dr. Rui Ivo mencionou a um grupo parlamentar, ainda aduziu umas outras entidades que terão mostrado essa disponibilidade, que houve esse contacto, mas que, de facto, apesar de haver esta disponibilidade e de terem capacidade, eu registo aqui que o que disse aqui foi que, portanto, o Dr. Rui Ivo, que houve um aumento de médicos com a capacidade nos serviços que referi, que foram mencionados, oftalmologia, na ARS do Algarve, na pneumonologia, mas que não foram aprovadas para essas vagas. E, portanto, a questão é o que é que o CNIM sabe relativamente a esta situação, o que informações precisas nos podem fazer relativamente a esta questão. E relativamente a esta questão que aqui hoje andou em torno da idoneidade formativa e da perda da idoneidade formativa dos vários serviços, eu creio que na intervenção que o meu camarada João Ramos fez há pouco, está muita da explicação que aqui se foi feita, é que também se perdeu muito a idoneidade formativa porque nos últimos 3 anos saíram mais de 3 mil médicos, a maioria dos quais são graduados séniores, que a quem competia de facto fazer essa formação, essa tutoria, esse apoio. E portanto, esta também gostaríamos que nos dessem essa informação. E relativamente a uma questão que também nos preocupou e que foi apresentada e ainda agora na intervenção do Sr. Presidente da ANEM, isto ficou claro, que foi solicitado um adiamento por várias organizações à CSS, no sentido, e pensamos nós, bem de se resolver o problema, de se criarem as condições para que o concurso fosse, primeiro, completamente transparente e, segundo, que permitisse que todos aqueles que concorreram, à semelhança daquilo que tem sido a prática dos anos anteriores e que, no nosso entendimento, deve ser, e termino já, Sr. Presidente, qual é o entendimento que a Comissão tem relativamente a este não adiar, a este não suspender o processo e encontrar-se as respostas necessárias para que todos os médicos que concluíram o seu ano comum e que tinham a expectativa da criação de uma formação especializada pudessem ter acesso. E muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Dr. Edson Oliveira para uma apresentação inicial e fazendo até um pedido também, se a apresentação que trazem, se poderiam depois deixar no computador para distribuir a todos os grupos parlamentares. Obrigado.
Bom, antes de mais, boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente, restantes deputados. Vou desde já clarificar o que é que o Conselho Nacional Médico Interno é como órgão. Ou seja, nós somos o organismo que representante de todos os médicos internos, no seio da Ordem dos Médicos, somos um órgão consultivo do Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos e, portanto, em tudo o que diz respeito a estas questões de internato médico, a Ordem dos Médicos solicita-nos, naturalmente, os nossos parceiros e nós temos uma articulação estreita com o organismo do qual fazemos parte. Eu vou fazer uma breve apresentação e não vou querer... Parte das coisas já foram ditas, mas eu quero, algumas das quais poderei responder, retorquindo algumas das questões que foram interpeladas previamente por outros deputados também e que, de alguma forma, remeteram para a Ordem dos Médicos, mas, naturalmente, que vou fazer só uma breve apresentação daquilo que eu acho que é preeminente perceber, que é como é que é feito este mapa de vagas. Ou seja, como é que surge o mapa de vagas do ponto de vista final. Isto tudo depende, obviamente, falava dos pedidos de vagas. Obviamente que pedidos de vagas e instituições de saúde normalmente delegam aos Conselhos Regionais do Internato Médico, que são um órgão que normalmente está sediado nas ARS, os respectivos pedidos de vagas até ao final de janeiro. Obviamente que estes pedidos de vagas são as inferências por parte das direções do Internato Médico das necessidades que eles pensam ou pretendem dos internos. Agora, claro que os pedidos são, naturalmente, têm que ser escrutinados pela Ordem dos Médicos, nomeadamente que, como se sabe, os internos são uma das bases, um dos pilares do funcionamento das instituições hospitalares e, muitas vezes, esta questão da qualidade da formação não é acautelada e, por isso, é que a Ordem é chamada para que nem todos os pedidos poderão ser, de alguma forma, requeridos e colocada a formação de uma nova vaga. Os Conselhos Regionais do Internato Médico, portanto, recebem de todas as instituições referentes das respectivas ARS os respectivos pedidos e que vai, naturalmente, ao Conselho Nacional do Internato Médico, órgão técnico da ACSS, como o Dr. Rui Ivo aqui falou, e que acho que teria sido até importante uma audição também do seu Presidente, que tem tido uma articulação muito estreita com a Ordem dos Médicos, muitas vezes com temos visões semelhantes no que diz respeito a estas questões do internato médico, e em que os mapas com os pedidos das instituições são enviados aos respectivos colégios das ordens para a realização e para a formulação do mapa de capacidades formativas. Este mapa de capacidades formativas é regido e elencado por um conjunto de regras que é dependente, obviamente, da respectiva especialidade. Cada especialidade tem as suas, os seus critérios de capacidade de formação e, naturalmente, que são diferentes, porque não podemos, obviamente, comparar especialidades cirúrgicas das não cirúrgicas, especialidades hospitalares, extras hospitalares. E, portanto, os colégios, que no fundo são os representantes dentro da ordem, eleitos pelos seus pares, para, de alguma forma, verificarem, eleitos pelos representantes de cada especialidade, que de alguma forma verificam quais é que são os critérios destas mesmas capacidades formativas, das idoneidades de formação, e este trabalho é um trabalho contínuo. Hoje estarão a acontecer visitas de idoneidade formativa. Amanhã, provavelmente, estarão a acontecer. Portanto, isto é um trabalho contínuo e não é uma data específica que diz a partir de hoje não há visitas. Não. Obviamente que são milhares de serviços, milhares de instituições, e os colégios são solicitados pelas instituições para a verificação dessas mesmas capacidades. E muitas vezes, essas delegações são membros do colégio, membros do Conselho Nacional Executivo e vai também um membro do Conselho Nacional Médico Interno como interno, que de alguma forma dá um parecer acerca da perspectiva do interno, que é sempre muito importante. Portanto, estas capacidades formativas, todas elas, têm regras muito claras que estão publicadas no site da Ordem e que quem quiser, obviamente, identificar cada especialidade, quais é que são, é ir ao site da Ordem e pelo novo estatuto da Ordem dos Médicos, agora até vai ser adjudicado a todos os programas de formação, esse mesmo vão ser adjudicados todos os critérios de idoneidade formativa. Portanto, apesar de eles estarem, como digo, publicados no site. A partir daí, deste mapa de capacidades formativas, que, como digo, é um mapa contínuo de formação, em que são solicitados aos colégios estes pedidos, o que é que acontece? Se vai, novamente, para o Conselho Nacional do Internato Médico, este mapa, que vai identificar as vagas, no fundo, e quando eu falo de identificação de vagas, é a identificação mediante estas capacidades. Naturalmente não vão surgir vagas que não tenham capacidade formativa. E a partir daí, a partir do momento que o mapa de vagas está identificado e está finalizado, é enviado para a CSS, naturalmente, para a tutela, de modo a que se adjudique o mapa de vagas final, que depois é publicado no site e em Diário da República. Portanto, todo este processo é um processo complexo, que é feito ao longo do ano e que tem determinados trâmites que eu compreendo que é difícil perceber esta questão da identificação, mas a realidade é que, como devem imaginar, se tendo em conta o número de instituições a nível nacional e tendo em conta que os colégios são os representantes, vão a todas as instituições, quando, obviamente, solicitados e rotativamente têm que verificar essa mesma capacidade e surgem, naturalmente, os relatórios de idoneidade formativa que vão depois ao Conselho Nacional de Pós-Graduação da Ordem dos Médicos e que são adjudicados pelo Conselho Nacional Executivo. O que é que aconteceu este ano? Obviamente, do ponto de vista de evolução do mapa de vagas, já se falou aqui, houve um enorme incremento a partir de, entre 2006 e 2012, digamos que houve um aumento líquido de 600 vagas, portanto estamos a falar de 67% de vagas que surgiram, o número de estudantes não parou de aumentar e obviamente que temos que verificar que houve posteriormente em 2010 e 2015 alguma estagnação dessas vagas de internato médico e isso tem uma explicação naturalmente, que eu poderei naturalmente explanar mais à frente, mas isto é multifatorial, ou seja, isto não é uma situação, esta estagnação não tem apenas um fator, é multifatorial, naturalmente poderei explicar posteriormente. Só para verem aqui a diferença entre o que são vagas neste gráfico das diferentes ARS e, por acaso, nomeadamente em algumas ARS, como é o caso da MGF de Medicina Geral e Familiar, a realidade é que, como vocês viram, a ARS Norte tem aumentado muito essas mesmas vagas e, quer dizer, e há outras ARS cujas capacidades não são tão notórias, mas tudo isto tem, obviamente, a sua explicação. O facto é que estas capacidades resultam, e nomeadamente já agora, no que diz respeito à Medicina Geral e Familiar, como devem imaginar, há um conjunto enorme de instituições, e em que há naturalmente um trabalho conjunto entre os Colégios de Medicina Geral e Familiar, que naturalmente aprova essas vagas, e as coordenações de internato, que são, de alguma forma, aqueles elos mais locais que tentam identificar as vagas, de modo a que depois o colégio possa ou não validá-las. Portanto, há aqui um trabalho próximo relativamente aos coordenadores e ao colégio. Este ano, é preciso perceber este timeline, que é a lista dos inquéritos de idoneidade formativa foram recebidos na Ordem dos Médicos em março de 2015, no site. Ou seja, todos os inquéritos de idoneidade foram recebidos, e estamos a falar, quando eu falo de inquéritos de idoneidade, são os tais inquéritos resultantes dos respectivos pedidos, e depois a primeira publicação do mapa de capacidades formativas surge em junho de 2015. Portanto, as capacidades formativas em Portugal, pela parte da Ordem dos Médicos, está publicada no site, e toda a gente pode verificar, e daí há algum espanto da nossa parte de que a primeira ação da ACSS foi publicar um mapa de capacidades formativas, quer dizer, que já é conhecido, quer dizer, não era nenhuma novidade esse mapa de capacidades, pois a Ordem sempre foi muito transparente relativamente a esta questão. Houve uma atualização em junho a novembro, porque, como digo, isto é um processo contínuo, a Ordem vai recebendo os relatórios de verificação de idoneidade, em que identifica as capacidades formativas, nem sempre para aumentar, muitas vezes para diminuir, porque, obviamente, há outros fatores que podem diminuir, saída de especialistas, diminuição de cirurgias, isso pode fazer diminuir as capacidades formativas e, portanto, como digo, é um processo contínuo. A entrega do mapa de capacidades formativas após aprovação em CNIM foi dia 8 de novembro. Portanto, para a Ordem dos Médicos, dia 8 de novembro, nós tínhamos um mapa de vagas de capacidades formativas final que estava aprovado em CNIM. Agora, claro, como processo contínuo que é, não compreendemos porque é que não foi publicado mais cedo. Ou seja, porque, como digo, dia 8 de novembro era mais do que os tais 10 dias referentes, mas a publicação do mapa de capacidades formativas no site foi no dia 20 de novembro, depois uma primeira versão no dia 22, uma segunda versão no dia 23, o início de processo de escolhas deu-se no dia 23 às 19 horas, e nós, enquanto Conselho Nacional do Médico Interno, estávamos presentes nos locais, aliás, as três primeiras pessoas que escolhiam, eu estava presente junto a elas na ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Havia uma grande confusão porque a plataforma informática não funcionava, porque ninguém percebia muito bem o que é que estava a acontecer, e os colegas, esta questão que de alguma forma me causa algum espanto, pois os próprios colegas estavam dispostos a não escolher e adiar o processo, as pessoas, os primeiros, e isso foi-me dito pessoalmente pelos colegas, pelos primeiros a escolher. Estamos a falar de pessoas que tiveram, obviamente, excelentes notas relativamente a esta questão. Mas, naturalmente, percebiam que todas estas confusões inerentes a todo o processo poderia, e estas alterações ao mapa, não iria afetar diretamente eles, porque obviamente são os primeiros a escolher e têm, obviamente, quase todas as vagas, mas para as pessoas que têm uma nota mais baixa, eles percebiam o problema inerente a este facto. E, portanto, estavam dispostos, como os primeiros, para adiar o processo. E, apesar de todas as nossas solicitações, e quando eu digo todas, não foi só o Conselho Nacional Médico Interno, foi o próprio bastonário, foi a ANEM, o próprio presidente do Conselho Nacional do Internato Médico estava, de alguma forma, solidário com esta situação, e apesar de ser, como digo, é o órgão técnico da ACSS, o Dr. Rui Ivo, por questões que até hoje eu não compreendo, porque considero, e como referi no comunicado, uma falta de bom senso, não quis adiar, e nós não pedíamos muito, pedíamos só 48 horas, porque as próprias listagens estavam incorretas. Havia pessoas que iam escolher vaga e não estavam na lista. Assim, pessoas que não iam escolher e estavam lá. E, portanto, nós, enquanto Conselho, na véspera do início das escolhas, enviámos um conjunto de nomes, que eram à volta de 15, salvo erro, de pessoas que não estavam na listagem e que estavam preocupadas, naturalmente, porque não estavam, de alguma forma, para ser chamadas para escolher a sua vaga de especialidade. Portanto, eu não compreendo, além de uma falta clara de bom senso, que possa advir de qualquer justificação para este mapa de vaga, ou pelo menos para este início de escolhas, quando eu compreendo que causa transtorno a algumas pessoas, mas estamos aqui a falar do bem comum, estamos a falar da vida de 1.500 pessoas que tiveram 12 horas para pensar na vida delas nos próximos 4, 5 ou 6 anos. É importante frisar que esta escolha pode fazer mudar-nos para o outro lado do país, e termos que... há várias questões familiares e profissionais que têm que ser acauteladas, e toda a nossa vida está totalmente dependente desta escolha, que não pode ser refletida. Acho, obviamente, já um fim de semana é curto, quanto mais quando o mapa é mudado na véspera ou no próprio dia das escolhas. E não podemos justificar com os primeiros tinham todas as vagas à escolha. Não, isto não é uma questão de princípio. Não é uma questão de... é o que poderá dar mais jeito à tutela neste caso. Agora, a questão é... porque, para além disso, a justificação de que já estava o mapa, ou pelo menos a datas publicada há semanas, quer dizer... Esta publicação e esta escolha em novembro, quer dizer, o ano passado foi em dezembro, quer dizer, agora só porque este ano fizeram questão de ser naquele dia, quer dizer, o ano passado a justificação foi muito mais tarde. Portanto, toda esta situação é de alguma forma para nós estranho, e eu tive a oportunidade de falar várias vezes com o Dr. Rui Ivo por telefone, e... para nós o mapa estava fechado no dia 8 de novembro. Claro que vamos dando as capacidades que nos vão surgindo, porque os relatórios, como digo, recebemos diariamente na Ordem dos Médicos. Agora, tem que haver um dia em que se diz, pronto, a partir de hoje já fica para a próxima... porque assim, estas vagas que foram surgindo no fim, quer dizer, simplesmente para o ano não vão haver. São vagas do próximo concurso. Portanto, nós estamos à espera até ao limite... quer dizer, não estamos aqui a arranjar só vagas para este e o próximo concurso. Portanto, por isso é que as datas são para ser cumpridas, porque, quer dizer, há aqui trâmites relativamente a esse facto. E, de alguma forma, pronto, a minha apresentação era só isto, porque eu não queria me alongar muito relativamente às questões e queria passar um bocadinho à vossa situação. Agora, a questão das capacidades formativas e dos critérios de idoneidade, como digo, são claros no respectivo site. Relativamente a situações em concreto, nomeadamente algumas que elencou, por exemplo, a do Algarve, posso já citar, essas vagas não existiam. Não existiam, nem passaram pelo crivo da Ordem dos Médicos. Simplesmente surgiram. E de alguma forma, com algum espanto, e por nós de alguma forma escrutinarmos isto, e foi em consonância com o próprio Presidente do Conselho Nacional do Internato Médico, que nos alertou para a existência destas vagas que não estavam aprovadas em Conselho Nacional do Internato Médico e surgiram quase ad hoc. E, portanto, se essas vagas não existiam, quer dizer, não é por um tutor ter disponibilidade que tem capacidade formativa para tutorar um interno. Porque, como é óbvio, porque se for pelos pedidos, isso podiam entrar imensos internos nos centros hospitalares. Aliás, os internos são o pilar da sustentabilidade dos hospitais, do trabalho, das urgências. Portanto, obviamente, se formos pelos pedidos, entram 2 mil, se for preciso. Agora, a questão é, nós temos que criteriosamente saber quais é que são os critérios de formação médica que pretendemos para o país. E a Ordem dos Médicos tem critérios claros relativamente à qualidade de formação. Nós, a nossa formação pós-graduada é uma das melhores da Europa. Já recebeu prémios devido a isso. Nós temos um programa de formação delineado, anual, em que em cada ano, nomeadamente em especialidades como são cirúrgicas, nós temos mínimos cirúrgicos. Isto não acontece em toda a Europa. Agora, a corda não estica. Se há números clausos para tudo, obviamente que há números clausos para a capacidade formativa e para a capacidade de formação pós-graduada. Por vários motivos, não é só a questão de a situação dos médicos...
Que tento concluir.
Sim, eu já estou a referir a algumas questões, eventualmente, por causa das capacidades... Agora, relativamente a esta questão da parte dessa, por exemplo, a situação de pneumologia. A situação de pneumologia estava dependente da contratação de um especialista, que nunca chegou a acontecer. E só aí é que podia ser dada a capacidade formativa. Isso foi dito no relatório de identificação de idoneidade. Haverá capacidade de formação do médico pneumologista nesse hospital se houver a capacidade de contratação do médico, de mais um especialista. Isso não aconteceu. Obviamente, se não aconteceu, não pode estar lá um interno. Portanto, isto, todas as questões que foram levantadas pela ACSS e que foram reportadas, a Ordem respondeu a todas as solicitações. E, portanto, a ACSS sabe muito bem, em todos os casos, quais é que foram justificações da Ordem dos Médicos? Porque houve justificação. E normalmente a justificação é não cumpre critérios. E, portanto, se alguém quiser ler os critérios, eles estão disponíveis.
Obrigado, Dr. Edson Oliveira. Passaríamos a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Senhor Deputado Simão Ribeiro, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, que agora também já vai longa, e saudando naturalmente o CNIM pela presença na Comissão de Saúde. Apenas perguntar, para que fique claro, se partilha o CNIM da mesma opinião e da mesma visão que a Associação Nacional de Estudantes de Medicina, que devem ser reduzidos os números clausos nas escolas de medicina, no sentido de garantirmos uma qualidade superior a nível de internato numa segunda fase da formação médica. Isto é uma pergunta muito simples, mas que nos importa perceber claramente qual a posição também do CNIM. E uma última questão apenas para terminar. Percebendo nós, a Comissão de Saúde, que a Ordem dos Médicos é absolutamente preponderante e determinante na fixação das capacidades formativas e na garantia das idoneidades, qual foi aqui o papel que o CNIM teve durante este mais recente processo, nomeadamente em articulação com a Ordem dos Médicos e com a ACSS, para garantir que todos os jovens candidatos à especialidade pudessem ter acesso à sua mesma especialidade? E, portanto, terminaria aqui a minha questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Edson Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obviamente que partilhamos na questão dos números clausos. Isso é inevitável e isso é, obviamente, impossível. Como eu disse, se há números clausos para tudo, tem que haver números clausos também para as capacidades formativas e estamos a atingir o limite, ok? Por uma questão multifatorial, como eu já referi, ou seja, não é só a ausência de contratação, que obviamente é perentória, há uma ausência de contratação no Serviço Nacional de Saúde de Médicos Especialistas e isso faz com que se diminuam as capacidades formativas, mas também há limites de doentes, há limites de procedimentos cirúrgicos, porque se nós temos critérios de formação e critérios de qualidade da nossa formação pós-graduada, temos que saber que é diferente um cirurgião geral no final do internato ter operado 50 apendicites ou 10. E, portanto, nós não podemos operar duas vezes o mesmo doente. E o que está a acontecer na atualidade é que o que acontece, e atualmente temos recebido queixas por parte dos internos, é que já muitas vezes não se consegue cumprir os planos de formação, os mínimos. E isso, obviamente, que quem vai sofrer são os doentes. Porque se estamos aqui, de alguma forma, a facilitar a formação de médicos especialistas, até onde é que vamos? Qual é que é o nosso critério de qualidade de prestação de cuidado de saúde em Portugal? E, portanto, se nós queremos formar especialistas de qualidade e com critérios definidos que, como já disse, foram premiados a nível europeu, temos que manter essa regra. E para manter essa regra, como é óbvio, isto não estica. E não podemos fazer especialistas por atacado. Existem critérios para cumprir, esses critérios são naturalmente, como digo, para o ano, não haverá muito mais vagas do que este ano. Quer dizer, nós, o Conselho Nacional de Internato Médico, e como membro também do Médico Interno, e como, peço desculpa, até eu me engano, como membro do Conselho Nacional de Internato Médico e membro do Conselho Nacional de Pós-Graduação, fizemos um trabalho exaustivo, que entregámos ao Conselho Nacional Executivo, de identificação de todas, e quando eu digo todas, é nós exaustivamente fomos a todas as visitas realizadas em Portugal e verificámos se havia falha de alguma vaga não identificada que, porventura, não estivesse no mapa final. E essas vagas foram introduzidas. Portanto, nós fizemos o nosso trabalho de casa. E isso foi entregue ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, ao Sr. Bastonário, como trabalho nosso, como órgão consultivo e parte integrante da Ordem dos Médicos. E, portanto, agora voltamos sempre à mesma questão, que é: as capacidades formativas neste momento em Portugal estão esgotadas ou não podem ir muito além. Mesmo que se contrate e haja uma flexibilidade para de contratação de especialistas, não estamos a falar de um aumento de 500 vagas. Estamos a falar de um aumento percentual, com certeza. Porque também, lá está, o número de doentes também existe. E, portanto, estamos aqui a falar de um processo multifatorial que nós temos que encarar e, naturalmente, a primeira medida que podemos fazer é, como os colegas da ANEM disseram aqui, é diminuir os números clausos. E qualquer medida feita agora nunca se irá repercutir antes de 6 anos, ou 7. Portanto, aqui a questão é esta. Nós temos que enfrentar esta questão do ponto de vista de frente e a Ordem dos Médicos também já fez o seu estudo prospectivo das necessidades. como já também já estudo esse, que até já foi mencionado aqui por uma entidade independente da Universidade de Coimbra. Portanto, existe um estudo realmente das necessidades médicas nacionais. Neste momento estão em formação 2 mil internos de medicina geral e familiar. 2 mil. Portanto, vai suprir naturalmente as necessidades de médico de família. Agora, a questão é esta. Dão-lhes condições também para eles serem contratados no Sistema Nacional de Saúde ou não? Porque, obviamente, tendo em conta a qualidade da formação em Portugal, nós somos muito cobiçados na Europa. Nós temos autênticas feiras de médicos que vêm-nos cá buscar. Porquê? Porque os contratos são melhores e as condições de trabalho são melhores. E, portanto, se eu consigo, de alguma forma, ganhar melhor lá fora, se calhar penso duas vezes e vou. Porque, naturalmente, as perspectivas de progressão no Sistema Nacional de Saúde, neste momento, não são as mais favoráveis. Portanto, mas também não é, introduzindo no sistema cada vez mais médicos, vamos melhorar isso, porque simplesmente aí é a lei da oferta e da procura. Portanto, temos que perceber e encarar isto de uma forma muito séria sobre o que é que queremos para o Sistema Nacional de Saúde e para a formação médica em Portugal.
Obrigado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho Nacional do Médico Interno, Dr. Edson Oliveira, e a restante equipa. De facto, eu utilizei alguns dos vossos comunicados para interpelar o Sr. Presidente da CSS relativamente à questão do possível e que seria sensato adiamento relativamente ao concurso. Penso que vocês fizeram bem o vosso papel. Penso que também não ficou devidamente esclarecido, eu pelo menos não fiquei devidamente esclarecido, relativamente aos argumentos utilizados pelo Sr. Presidente da CSS, e de facto pareceu-me que houve ali uma tentativa de que o processo não corresse mal politicamente. O que, quando nos confrontamos com um concurso que tenha a ver com pessoas, com médicos internos, não parece de facto o procedimento mais adequado. De qualquer das formas, o Dr. Edson Oliveira é hoje aqui o único representante da Ordem dos Médicos. E, portanto, é fundamental a Ordem dos Médicos no processo de avaliação das capacidades formativas. E tem-se verificado nos últimos anos, pelos números que eu tenho aqui, e como disse há pouco, houve de facto um incremento entre 2006 e 2011, mas a partir de 2011 as vagas para a especialidade não saíram dos 1.400. 1.403, 2012, 1.463, 1.479, não saíram da ordem dos 1.400. O que me parece que, de facto, houve uma estagnação no anterior aumento de vagas para a especialidade, o que, de alguma forma, induz um desinvestimento do último governo no processo de formação. Provavelmente também com muita saída, estímulo de saída de médicos do setor público para o setor privado. Gostaria que me dissesse alguma coisa sobre esta questão da estagnação de vagas para a especialidade. Por outro lado, há aqui uma curiosidade, há aqui um aspecto que eu verifiquei, é que foi que de facto se o número de vagas abertos para as pessoas formadas em Portugal cobririam completamente o número de pessoas formadas em Portugal. E, portanto, há cerca de 260 médicos que vêm do exterior e cerca de um terço desses médicos que vêm do exterior, ou seja, cerca de 60, foram, de facto, médicos que ficaram neste lote dos 114 médicos. Gostaria de lhe perguntar se tem alguma explicação para este facto também. Não deixaria também de lhe perguntar a questão, relativamente à questão da proporcionalidade dos números clausos, das capacidades formativas e das necessidades do SNS, para que de facto não viesse a surgir novamente este processo de médicos indiferenciados. Eu também não gosto do termo, porque acho que há uma carga pejorativa sobre esta questão dos médicos indiferenciados, mas prefiro médicos indiferenciados do que médicos desempregados, como é óbvio. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, a solução agora encontrada é uma solução que abre algumas perspectivas a este conjunto de colegas. Como medida de excepcionalidade. Porque, como sabem, há mais 500 colegas a entrar no ano comum. O que significa que, para o ano, as perspectivas serão muito mais negras, porque cerca de 500 pessoas poderão ficar nestas condições de excepcionalidade, entre comas, destes colegas que este ano ficaram nesta situação de concurso. E, portanto, para terminar, queria-lhe perguntar, de facto, se há alguma garantia, ou se já tiveram alguma garantia ou algum contacto que vos permitisse ter essa garantia relativamente ao próximo ano, dado que esta situação, para além deste agravamento no número, pode ainda ser condicionada pelo facto de ser muito mais cedo, de ser em maio, e, portanto, de haver muito pouco tempo, cerca de 4, 5 meses até maio, para se poder planear e planificar esta questão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Edson Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz aí questões muito... Tem questões, uma questão muito pertinente. Nós teríamos vagas para todos os licenciados em Portugal. 1.493 licenciados, 1.569 vagas. Portanto, sim, tínhamos vagas para todos os licenciados em Portugal. Agora, naturalmente, que isto é um concurso público, a sede quem quiser. E porquê é que vêm tantas pessoas de fora? Eu acho que há várias questões, há várias respostas. Número um, pela qualidade da formação que temos. É um facto, como disse, é um dos sítios na Europa com melhor formação pós-graduada médica e que é tão fácil entrar. Porque basta vir fazer um exame, fazer umas cruzes. Portanto, basicamente, com este exame, seja que nota for até este último concurso, basicamente todas as pessoas tinham acesso a uma vaga de especialidade independentemente da nota. Não estamos aqui a falar, estamos a dizer que isto não é isto é um exame de seriação, não é de avaliação, mas isto também conta, claro. Porque não há, eu dou-vos o exemplo da nossa vizinha Espanha, que é o famoso exame MIR, que é o MIR em 2014. Propuseram-se a exame 12.200 médicos para 6.000 vagas. Okay. Portanto, a Espanha já percebeu que não pode receber todos os médicos, ou introduzir na formação pós-graduada todos os médicos que entraram e que vão fazer o exame. Além disso, há uma percentagem alocada para estrangeiros, para pessoas que vêm de fora. Ou seja, eles não impedem, mas dessas vagas existe uma percentagem, nós não. Nós, independentemente da origem, desde que se faça o exame, dependendo do exame, simplesmente introduz no sistema. E, portanto, claro que as pessoas, sobretudo os portugueses, tiraram os cursos lá fora, têm o direito a querer voltar para o país, não digo que não. Mas dos 103 ou dos 114 que ficaram de fora, metade são pessoas que vieram de fora. Metade. Portanto, naturalmente, à volta disso, mais ou menos. E a questão é que as notas mais baixas, é um facto, são as pessoas que vieram de fora. O que teve 7%, é uma pessoa que veio também de fora e que não é portuguesa. Não estamos aqui, obviamente, a minorar e a dizer que as pessoas têm que ser completamente cortadas do acesso à especialidade em Portugal, bem pelo contrário, até é uma mais-valia querer-se vir para cá do ponto de vista de competitividade, mas é preciso haver competitividade, porque se eu quiser ir tirar a minha especialidade lá fora, na maior parte dos países eu tenho critérios para entrar, nomeadamente existe acesso para estrangeiros, existe, apesar do concurso ser o mesmo. Portanto, tem que se encarar esta questão de que, se calhar, não é uma questão de protecionismo, mas temos que pensar que não, se não há vagas para todos, também temos que pensar que, se calhar, temos que, de alguma forma, ou fazer um cut-off da nota, como já aqui se falou, e a próxima Prova Nacional de Avaliação e Seriação, cuja comissão vai ser instituída e vai ser constituída agora, vai, de alguma forma, pensar na questão da nota mínima, que é uma forma de triagem, mas, por exemplo, eu vou-vos já dizer que a nota mínima do MIR 2014 foi 66%. O último a entrar tinha 66%. Portanto, e ficaram 2.540 médicos de fora da formação específica. Portanto, nós estamos aqui a ver que Espanha já percebeu este problema e encarou-o de forma diferente. Agora nós, infelizmente, só o encaramos quando nos bate à porta, que é quando o problema já existe. Relativamente à questão da estagnação, é explicada por aquela questão multifatorial, como eu já tinha explicado. Ou seja, não só é o facto de não haver contratação para o sistema, uma das especialidades mais carenciadas e cujos critérios de idoneidade está mais bem estabelecidos e que tem o estudo mais bem estruturado, uma das especialidades que tem o colégio mais bem estruturado é o colégio de anestesiologia. A anestesiologia é uma falta de anestesistas, aliás, por toda a Europa. Não é, há muitos médicos em formação. A realidade, o problema é que eles chegam ao fim da formação e vão para o privado. Não é? Ou vão para o estrangeiro. Ainda, sobretudo, tendo em conta que é uma cidade que há falta na Europa toda. Portanto, Esse é parte do problema. A outra parte é a tal questão de que, se nós mantemos os critérios e não prescindimos desses critérios, não podemos facilitar, há números cláusulas de capacidade formativa. Portanto, será para a realidade portuguesa à volta das 1.500, 1.600. Nunca rondará muito mais. Por muito que se introduza médicos especialistas no sistema. Porque, como disse, há procedimentos cirúrgicos, não podemos fazer dois no mesmo doente. Portanto, se há mínimos, também, ao cumprir esses mínimos, tem de haver essa mesma estagnação. E, portanto, essa é uma das razões, e como digo, aconselho-vos vivamente a ler o estudo, e se quiserem eu posso disponibilizar o estudo da Universidade de Coimbra, feita para a Ordem dos Médicos, acerca da prospeção até 2025 das necessidades em saúde. E o que identifica é que nós realmente, pronto, como disse o Presidente da ANEM, na OCDE nós temos um rácio superior à média da OCDE. Agora temos que explicar porque é que há falta. Mas, como digo, isto é um processo contínuo e parte das vagas carenciadas, e nós tivemos uma reunião com o Dr. Rui Ivo, parte das especialidades carenciadas são resultante de médicos que neste momento estão em formação. E nós tivemos uma reunião com o Dr. Rui Ivo acerca disto. Ele falava que havia falta de urologistas nessa reunião. A realidade é que há 200 urologistas em formação. Isto aqui, há pouco tempo, já estão supridas essas necessidades. Portanto, aqui a questão, não podemos, a talho de foice e por atacado, agora meter pessoas no sistema. Relativamente à questão do próximo ano. Pronto, próximo ano vai ser diferente. Deixou de haver concurso A e B. Como disse, o concurso, só de alguma forma, explicando um pouco aos senhores deputados que não conheçam o sistema, havia dois concursos, normalmente. Havia o concurso A para as pessoas que faziam o exame pela primeira vez e não tinham entrado, ingressado na vaga, em qualquer acesso à especialidade, e o concurso B, que era para pessoas que estavam numa especialidade e legitimamente queriam mudar de especialidade pelos motivos que ocorressem. O que acontecia era que faziam todos a mesma prova nacional de sediação, só que os do concurso B entravam em abril e não esperavam um ano, porque não tinham que fazer o ano comum já estava feito e, portanto, não iam esperar um ano para entrar e, portanto, entravam muito mais precocemente, entravam em abril. Este ano é diferente. Este ano deixou de haver concurso A e B. Passa a ser tudo num pool das mesmas vagas. Portanto, todas as vagas serão a concurso para pessoas que repetem o exame, ou seja, que repetem e que tentam mudar de especialidade, e para aqueles que repetem o exame ou porque não entraram no concurso anterior, caso deste 113 ou de 114, mais as pessoas que fazem pela primeira vez. E, portanto, o que acontece é que das 100% de vagas, ou seja, falando do ponto de vista matemático, 5% terão alocadas às pessoas que querem mudar de especialidade.
Peço-lhe que tente ser breve.
Ok? Eu só estou aqui a tentar a questão que acho que é importante perceber. E, portanto, o que vai acontecer é que tudo vai ter que ser muito mais precoce, e tivemos uma reunião com a ACSS, a Ordem dos Médicos, e integrámos-nos na comitiva, com o Conselho Nacional de Internato Médico e com a ACSS, de modo a que todos estes prazos vão ter que ser muito mais precoces, porque o mapa de vagas tem que sair em maio. Porque as pessoas que vão mudar de especialidade têm que entrar em julho. Ou seja, o que acontece é, em vez da escolha ser em novembro, é em maio. As pessoas, em vez de entrar em abril do ano seguinte, entram em julho do próprio ano. Portanto, é tudo muito mais precoce. Agora, as capacidades formativas não vão ser muito maiores. E, aliás, se começarmos a tentar arranjar vagas até o último minuto, estamos só a prejudicar o concurso seguinte. Portanto, penso que respondi a todas as questões.
Obrigado mais uma vez. Eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados se pretendem fazer uma intervenção, uma segunda intervenção. Não pretendendo, nós encerrávamos a audição, agradecendo mais uma vez à Comissão Nacional do Médico Interno, em particular ao Dr. Edson Oliveira, ao Dr. Francisco Mourão e ao Dr. Nuno Gaibino, por terem estado cá presentes. Peço só então se podemos ficar também com essa
certeza.
Apresentação.
E se, quiserem ficar também com o estudo prospectivo, naturalmente, terei todo o gosto em deixar aqui, que acho que é um estudo muito importante.
Muito obrigado. Então. Muito obrigado.